UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Bom, quase todo mundo conhece a controvérsia em volta da imagem bíblica de Maria Madalena. Para uns, era a esposa e cúmplice de Jesus Cristo. Para outros, uma figura que foi apedrejada e castigada por ser uma prostituta. O nome Maria Madalena pode ser associado ao pecado, a algo imoral. Uma visão muito semelhante a grupos de pessoas que ainda sofrem com o preconceito e com a marginalização da sociedade. Como, por exemplo, os transgêneros. A partir dessa ideia foi criado um projeto chamado Elas Madalenas. Eu converso agora com o jornalista, fotógrafo, geógrafo e realizador do projeto, Lucas Ávila. Boa noite, Lucas.
Boa noite, Ana Paula. Prazer estar com vocês. Prazer. Na Rádio FMG Educativa.
Prazer.
Essa rádio que eu trabalhei. Trabalhei aí de 2006 a 2009. Então, para mim, está sendo muito legal, principalmente de inverter, né, o papel. Antes eu que entrevistava, agora estou sendo entrevistado.
Ah, legal, bacana demais. Seja bem-vindo mais uma vez, né?
Obrigado.
Lucas, então, vamos lá. Acho que para conversar nosso papo, já que o foco do seu projeto são os transgêneros, eu queria que você explicasse o que são os transgêneros.
Os transgêneros é um grupo, né, que foi, dentre as várias denominações do grupo T, né, do GLBT, é o grupo que abarca as pessoas que não transitam, mas transgridem o gênero. Então são travestis, transexuais, drag queens, andrógenos, transformistas, todas aquelas pessoas que, transgridem o gênero de origem.
Ah, sim. Então tá, então agora explica pra gente o seu projeto, Elas Madalenas, o que que ele é, de onde que surgiu essa ideia de trabalhar com transgênero, tem alguma ligação com aquele outro trabalho, né, que você fez sobre as prostitutas, como que foi isso?
Não, esse trabalho começou antes do trabalho que eu fiz com as prostitutas ano passado. Esse trabalho começou há 3 anos, uma curiosidade que eu tinha de saber como é que viviam, né, as travestis, as transexuais, principalmente, na parte da manhã. Era isso que eu tinha vontade de saber. O que que elas faziam? Onde que elas se escondiam, né? Porque essas pessoas a gente sabe que aparecem geralmente à noite. Então, eu queria saber qual que era o cotidiano de vida delas. Aí eu comecei um projeto fotográfico e pesquisando. No começo eram só travestis, depois entraram transexuais, andrógenos, drag queens. E é um trabalho de fotografia que mostra o cotidiano delas. Então, são imagens rotineiras, imagens na casa delas, de manhã, lavando roupa, conversando com os amigos, tomando banho, dormindo, atividades que todo mundo faz, mas que as pessoas não enxergam dessa forma, né? As pessoas acham que a imagem, principalmente a travesti, está vinculada à prostituição, tráfico de drogas e esquina, né? Durante a noite. Então, as pessoas não veem não consegue enxergar essas pessoas durante o dia. Eu era uma delas. E aí, pesquisando, conversando e fotografando, eu descobri que elas têm uma vida comum, né? Como todo mundo.
E como que foi esse contato? Houve alguma dificuldade de encontrar, até mesmo por parte delas, de aceitar essa aproximação? Como pessoas, né? Comuns, assim? São mais arredias? Como que funciona?
São pessoas que durante a vida, elas sempre receberam não de todo mundo, né?
Uhum.
Receberam, no geral, né, que eu tô falando. Então,
claro.
No geral, no início da adolescência, elas recebem não dentro de casa, né? São expulsas de casa. Na escola também recebem não, né? E muitas, a grande maioria, não conseguiu terminar os estudos. E aí, esse não, vindo de todos os lados da sociedade, faz com que elas sejam mais arredias. Eu tive muita dificuldade no começo, mas depois, com cuidado, com carinho, conversando, mostrando, né, o projeto. Às vezes eu até fazia permuta, falava com elas, então eu vou te fotografar e depois eu vou fazer umas fotos para você divulgar nas redes sociais, o que você quiser fazer com essas fotos, fotos do jeito que você quer. Então, sempre era esse trabalho assim, sabe, foi muito devagar. Eu demorei quase 6 meses para começar a fotografar. Os primeiros 6 meses foram só de contatos. Mas depois fluiu e hoje, assim, eu sinto que elas têm muito carinho por mim, muito respeito como eu tenho por elas, e se tornou, acho que mais, muito mais que um trabalho, se tornou uma amizade com muitas delas.
E enquanto você acompanhou assim, o dia a dia delas, algumas elas qual era o tipo de trabalho? Assim? Tinha muita prostituição envolvida, mas havia algum outro tipo de emprego, de trabalho?
Tem muito, assim, porque é muito difícil, e eu até durante o projeto eu fui ver isso, é muito difícil as empresas quererem vincular o nome delas a travestis, transexuais e transgêneros no geral. Então, grande parte das travestis transexuais são prostitutas, né, fazem programa. Tirando, assim, drag queen, transformistas que fazem mais é show durante a noite e tudo. Uhum. Mas as travestis transexuais, no geral, elas são condicionadas à prostituição, né? Nem sempre é uma questão de escolha, é uma questão de não ter oportunidade de trabalho. Então, assim, uma adolescente chega numa cidade grande expulsa de casa, não consegue emprego, ou vai trabalhar com tráfico de droga, ou vai trabalhar com prostituição. Mas tem outras ocupações, tem uma travesti que eu fotografei, que ela é guitarrista de uma banda, professora de tênis, aí do CEL, da UFMG, e tem várias. A gente tem casos de travestis professoras, aqui em Belo Horizonte não tem, não que eu conheça, não que eu saiba. Mas tem no sul de Minas, em Juiz de Fora, travestis que são professoras. Tem caso de transexual, que foi até da delegada lá em Goiás, né? Que era um delegado e se tornou, depois, né, de assumir a transexualidade, uma delegada. Uhum. Então, assim, é claro que esses nichos são muito fechados para elas. Mas a gente tem alguns casos, assim, de pessoas que conseguiram transcender essa imagem condicionada à prostituição e tráfico de drogas também.
Tá certo, agora são 8 horas e 36 minutos. Você está ouvindo Noite Ilustrada e eu estou conversando ao vivo com o jornalista, fotógrafo, geógrafo e realizador do projeto Elas Madalenas, Lucas Ávila. Lucas, agora vamos voltar aqui na parte prática do projeto. O projeto está participando de um financiamento online, né? No Variável 5.
Isso, é um financiamento coletivo. Ontem eu tive a surpresa que eu já ultrapassei a meta.
Ai, que ótimo.
Desse financiamento. Eu tinha pedido inicialmente R$6.500, que iam cobrir o gasto com as impressões das fotos, com a parte gráfica, com a montagem da exposição. E hoje eu estou quase com R$9.000 já. O projeto tem 5 dias que está no ar, ele vai ficar mais 20 dias, né? Depois desses 20 dias, eu tenho mais 10 dias para entregar as recompensas de quem doou, né?
Explica como é que funciona essa dinâmica de financiamento online.
Eu também não conhecia, porque é a primeira vez que estou fazendo, né? Então, eu tive que ler alguma coisa a respeito. Eu me interesso pelo projeto, então, por exemplo, vou falar do meu caso. Eu vou doar R$10, que é o preço mínimo. Então, se eu dou R$10, eu tenho direito à inserção do meu nome nos agradecimentos do programa da exposição. Se eu dou R$35, por exemplo, eu tenho direito à inserção do meu nome, mais uma foto inédita do projeto. E aí vai até R$1.000.
E R$1.000 aí é uma cota de patrocínio. Os prêmios vão mudando de acordo com a contribuição.
Vão mudando, vão acrescentando. Então eu coloquei livro, pus camisa, coloquei um jantar com uma drag queen aqui, né? Com as pessoas envolvidas com o projeto e a presença de uma drag queen conhecida aqui em Belo Horizonte. Então, assim, vai variando conforme a doação. Eu ultrapassei, então, hoje essa marca. O projeto continua arrecadando, mesmo eu tendo completado a minha meta, mas fica arrecadando durante 20 dias, mas eu propus fazer com que esse projeto, a parte extra, ele custeasse a melhoria na quantidade e na qualidade das peças gráficas, e também parte eu vou doar, o que sobrar, eu vou doar para a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, chama ANTRA. Que é uma associação super interessante que realiza um trabalho assim, no Brasil inteiro, com palestras, fóruns de discussão, representatividade jurídica para proteger travestis transexuais. Então, o projeto, boa parte dessa renda extra vai ser doado para a ANTRA.
Legal. E a exposição, ela faz parte do projeto Transgressões no Museu, né? Do Núcleo de Gênero e Diversidade Sexual.
Isso. É um núcleo na Secretaria Municipal de Educação que lida com situações ligadas aos transgêneros, né? também, além de outras coisas, mas tem essa questão também. Então, eles vão nas escolas para saber como é que, em caso de algum aluno ou aluna transgênero, né, transexual, travesti, o que for, como é que a escola deve saber, deve lidar com esse aluno, como é que os professores devem lidar. E eles têm um programa que chama Transgressões no Museu, que é uma parceria que vai circulando em alguns museus em Belo Horizonte para trazer essa temática. Palestras, fóruns, discussões. E nesse ano tem a minha exposição, que começa em dia 9 de abril e vai até dia 29. O Transgressões no Museu são só 3 dias, são 9, 10 e 11 de abril, lá no Memorial Minas Gerais Vale, são várias atividades, e a minha exposição fica 20 dias.
Mas como que deu esse encontro entre o projeto e o outro projeto? Você já sabia?
Eu já estava com uma dificuldade, igual eu te falei, que as empresas têm muita resistência, né, com essa temática, e eu já estava há mais de um ano procurando um lugar para eu poder expor as minhas fotos, né? Eu sempre recebi não, procurei vários lugares em Belo Horizonte, várias empresas que pudessem patrocinar, e sempre nunca tive uma resposta muito favorável. E aí eu fiquei sabendo desse núcleo, procurei o Cláudio e a Cláudia, que são responsáveis pelo núcleo, e conversei com eles, e eles me propuseram fazer essa exposição dentro desse programa que eles tinham dentro dos museus. E aí foi aí que entrou e vai acontecer a exposição dessa forma.
Lucas, para terminar agora a nossa conversa, depois dessa sua pesquisa, né, e desses vários nãos que você recebeu, que você acha assim, que motiva... O que motiva esse preconceito, essa marginalização desses vários gêneros, né? Que são seres humanos, mas que, não sei, tem uma peculiaridade que talvez possa causar um temor nas pessoas. O que é isso? O que, que acontece?
Assim, eu não sou especialista em transgeneridade, né? Mas pelo que eu soube durante a minha pesquisa, né? O meu processo de trabalho fotográfico, foi que eu acho que o preconceito é irmão da ignorância, assim. Eu acho que as pessoas têm preconceito com essas pessoas porque elas não sabem, elas não entendem que as condições de cada um, a individualidade de cada um, né? Eu acredito que as pessoas sejam livres para fazer do corpo o que bem entenderem. Né? Desde que, claro, que essa experiência não atrapalhe a vida de outra pessoa. Então, se não me atrapalha, qual o problema de existirem travestis, transexuais, vivenciando a sua experiência do corpo, se realizando, porque pelo menos as travestis, as transexuais que eu conversei, elas nascem travestis, né? Então elas se sentem realizadas dessa forma. E é uma experiência individual delas mesmo, com o corpo e com o desejo. Então, eu acho que é tudo fruto de ignorância. Assim como teve a ignorância com os negros, como tem ainda com os negros também, e tem ainda com os gays, eu acho que essa parcela... ela é muito marginalizada ainda, tem que se avançar muito a cabeça das pessoas para poder entender isso com naturalidade. E é uma coisa muito simples, né? Porque basta você aceitar, e aceitar não dói tanto assim, né? É só você compreender aquela pessoa como uma experiência individual dela, e qual o problema disso, né?
Mais do que aceitar, né? Respeitar.
Respeitar, com certeza.
Respeitar. Aí, Lucas,
é o principal.
Muitíssimo obrigada pela sua participação, viu?
Olha, eu
estamos
que agradeço.
Estamos de portas abertas. Sempre que você precisar.
Muito obrigado. Quero deixar um beijo para um mestre aí dentro, que é o Pacífico, que eu adoro, que foi uma pessoa muito importante na minha formação, tanto quanto pessoa e quanto profissional também. Quero mandar um beijo para ele aí. Não sei se ele está aí agora.
Não, mas deve
estar
ouvindo
esse abraço,
em casa.
Esse beijo nele.
Pode deixar. Lucas, parabéns pelo trabalho, viu?
Tá, muito obrigado.
Um
viu?
Abraço.
Um abraço, tchau. Bom trabalho aí. Um abraço.
Bom, acabei de conversar com o jornalista, fotógrafo, geógrafo e realizador do projeto Elas Madalenas, o Lucas Ávila. A exposição dele está marcada para o dia 9 de abril, na escadaria principal do Memorial Minas Gerais Vale, lá na Praça da Liberdade. Para saber mais sobre o projeto e como ajudar na sua realização, visite o site variável5.com.br/projetos/elasmadalenas.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.